Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, a Prefeitura de Maringá quer fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal de 200 milhões de reais. A Prefeitura pegaria emprestado 100 milhões em 2024 e outros 100 milhões em 2025. O prazo de pagamento é de 10 anos, já contando um ano de carência. E os juros são de 114% do CDI ao ano. Mas o que significa isso, afinal, professor? Os juros são altos ou não? Se eu estivesse fazendo esse empréstimo, você, professor, me aconselharia a fechar o contrato ou não?
Ótima pergunta. E essa situação da Prefeitura de Maringá, ela não é diferente de outras do Brasil, que sempre fazem uso de recursos onde eles colocam em garantia os valores que vão receber de impostos para poder reduzir a taxa de juros. Mas vamos lá. Pensando em um conselho para a nossa amiga Luciana ou para os nossos ouvintes que estão pegando mais 100 milhões de reais no banco A ou B ou C, né? Imagine o seguinte, Luciana, que 114% do CDI, né, é uma taxa que hoje significa que daquela taxa básica do mercado hoje, que o Banco Central, a taxa Selic estabelece, está em 13,25%, nós estamos falando de uma taxa que vai ser esses 13%, mais 14% em cima. Então, imagine o seguinte, que ser 13%, mais 14% de 13%, certo? Não é somado, é multiplicado, certo? Nós estamos falando de uma taxa que vai subir em mais 5 ou 6%, ok? Quanto que significa isso para a Prefeitura de Maringá? Bom, imagine que 6% a mais ao ano em relação a uma taxa de mercado em 100 milhões, estou falando em grosso modo, tá bom? Significaria em torno de 5 a 6 milhões de reais pagos em juros. Em juros. Ok? Uhum. Então, a pergunta que tem que ser feita, Luciana, é assim. Este valor vai ser investido em algo que retorne de benefício mais do que o custo desses juros que vai ser pago? Né? Porque a Prefeitura de Maringá, até ano passado, por exemplo, ela tinha superávit, né? Sobrou dinheiro no caixa dos impostos que foram gerados. Esse ano, outras receitas também estão aparecendo. Então, a Secretaria de Fazenda, com certeza, deve ter explicação plausível para isso, mas a pergunta é, esse valor investido, 200 milhões, 100 milhões agora, e no ano seguinte, mais 100 milhões, tem um destino que, sendo aplicado, seja em qualquer serviço, né, se fosse falar em esgoto, se fosse falar em energia elétrica, fosse em instalações, se fosse em suporte à saúde, qualquer coisa, esse retorno seria maior do que este custo? Então, se a gente faz essa avaliação para as pessoas, para o ente público, é muito parecido, viu, Luciana?
Uhum. Ou seja, se o que eu for comprar com esse dinheiro, supondo que eu fechasse esse contrato, né, era uma coisa tão urgente, tão prioritária, que valesse a pena pegar o dinheiro emprestado?
Exatamente, porque vai gerar benefícios para mim, que vão compensar os juros pagos. Né? Agora, se for alguma coisa que eu estiver pegando dinheiro e pensando na pessoa física, tá, Luciana? Não vou agora envolver o ente público, porque a discussão aqui é com essas pessoas. Mas, olhando assim, se eu fosse pegar 100 milhões de reais para comprar ou fazer a alocação de recursos em alguma coisa que me gerasse mais despesa, seria um péssimo negócio, porque estaria além dos juros pagos, aumentando em despesas. Então, isso é muito ruim. Né? É igual, por exemplo, assim, Luciana, alguém pegar 100 milhões ou 1 milhão e comprar um carro muito caro. Esse carro muito caro, mesmo que ele ande muito pouco, vai depreciar, vai ter despesa, vai ter seguro, vai ter manutenção, ainda que rode muito pouco. As despesas agregadas a esse veículo é muito caro. Então, alguém que compra um carro muito caro com o dinheiro que tem, ele tem que estar preparado para bancar também essas despesas. A Prefeitura de Maringá, ao fazer um investimento de 100 milhões de reais, com base em capital buscado no mercado financeiro, tem que ter bem na ponta do lápis se esse dinheiro vai retornar para a população em benefícios, né? Salvo pena, né, da gente acabar pagando duas vezes no imposto e depois em mais juros sobre esse dinheiro que nem é nosso ainda, né? Que a Prefeitura nem ainda sequer chegou a levantar através dos seus impostos.
Bom, então, nesse momento, 114% do CDI é um juro alto, né? Agora, O CDI acompanha a queda da Selic? Porque a Selic está em trajetória de queda. O CDI vai acompanhar essa queda?
A tendência é ele acompanhar, tá? Estão vinculadas e relacionadas uma à outra, sim, né? A Selic e o CDI. O importante é que o mercado perceba e enxergue como está essa situação para garantir que, se no médio prazo a taxa cair para 8%, para 6%, vai ser um ótimo negócio, não é verdade? Como já esteve, você se recorda que a gente falava sobre isso em alguns poucos anos atrás? Nossa taxa chegou a 2, 2,5% ao ano, que é uma diferença brutal, na verdade. Uhum. 114% de 2% lá no passado seria uma taxa bem mais palatável, na verdade, do que nós temos hoje, ainda que em queda, né? A pergunta é, será que esse dinheiro realmente é necessário neste momento para fazer frente a essas despesas que estão na prefeitura hoje? Porque em cima disso a gente pode decidir o grau de emergência desse recurso para poder fazer esse pagamento de juros tão importante para a prefeitura de Maringá, uhum, e para a população de nossa cidade.
Uhum. Professor, por que que o empréstimo junto à Caixa ele é balizado pelo CDI e não diretamente pela Selic, já que é um banco público?
É porque a Selic é uma taxa referencial. Uhum. E é uma taxa referencial que o Banco Central ele coordena. E então, quando ele diz assim, olha, a Selic deste mês está em 13%, por exemplo, né? Então é uma taxa como se fosse um teto, né? Ou para alguns, o piso, né? O limite mínimo de taxa a ser remunerada. Então, quando um banco, por exemplo, vai fazer uma operação com um outro banco, ele diz assim, olha, eu tenho dinheiro, eu preciso pegar recurso com alguém, ou quero ceder recurso para alguém. Qual a taxa que eles vão utilizar como referência? Aquela que o governo paga, que ela é líquida e certa, é garantida, né? Que o governo sempre paga direitinho as suas dívidas, ok? Essa é a premissa básica. Quando nós temos uma taxa de juros como essa tão forte no mercado, os bancos usam essa informação com referência, né? Agora, o que ocorre quando eu tenho uma Selic em baixa, né? Está significando que o risco do governo ou o risco, né, da gestão financeira do Banco Central, vamos dizer assim, está sinalizando que as taxas podem ser menores como já foram no Brasil algum tempo atrás. Então, por isso que essa referência ela é sempre vinculada ao CDI e não necessariamente à Selic. Porque a Selic é uma referência que é do Serviço Especial de Liquidação e Custódia, né? Esse é o nome da palavra Selic, que significa. Para garantir que o governo tenha uma relação bem tranquila e líquida com o mercado, com clareza com relação às suas taxas.
Entendi. Professor, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até a semana que vem e torçamos para que as decisões sejam feitas com muita consciência, né, Luciano? Que no mundo com risco de inflação, guerra, etc., as taxas podem subir. E aí ficaria muito mais caro para nós também essa situação. Né? Até a semana que vem.
Porque afinal das contas o dinheiro vai sair do bolso. Do nosso bolso.
Do povo.
Isso aí. Tá certo.